Continuando sobre o conceito de Pardes, nós estamos vendo sobre o Pshat, e ontem nós vimos que uma das formas de se compreender também os versículos da Torá é por intermédio dos Midrashim, que são a Torá oral, e que ela nos guia, nos orienta. E vimos então, por exemplo, que o Rashi, assim como outros explicadores da Torá, coletaram em cada versículo as explicações que o Midrash traz, ou que os Midrashim, diversos Midrashim, trazem sobre aquela passagem. Então tem aqueles que se atêm mais ao Peshat, que é o básico, e tem aqueles que usam um dos outros prismas ainda para a sua forma de explicar os versículos e trazer dos Midrashim. Logicamente que isso é o que também é chamado de Masoret, de tradição. Tradição, que essa é a forma de se explicar aquele determinado versículo. Na realidade, entra aqui também muitos conceitos. Conceitos que justamente você entende o versículo graças à tradição. Eu vou dar um exemplo. Quando a Torá fala que você deve pegar em Sukkot, Ulkartem Lachem, vocês vão pegar no primeiro dia de Sukkot, Perietz Hadar. Vamos parar por aí, tá? A fruta, tradução literal, peri, fruta, etz, da árvore Hadar. Você tem que pegar uma fruta da árvore Hadar. Está se falando sobre o etrog. Pois continua o versículo sobre as outras espécies. Tem que pegar as quatro espécies para fazer a mitzvah. O que significa fruta da árvore Hadar? O que é? Do que está se falando? Quem é essa tal de Etz Hadar? Então você vai dizer, procurando um dicionário. Primeiro que se você procurar no dicionário, você vai ter a interpretação da palavra no hebraico moderno, que não quer dizer que é a mesma coisa do que era antigamente. Então, já perde, principalmente em verduras e frutas, as frutas e verduras que não são comuns, que não são do cotidiano, o nome que se usava na época bíblica é totalmente diferente da forma que se usa hoje em dia. Tem exemplos disso. Para saber a Lotecha, por exemplo, isso agora, né? Aparece lá algumas verduras que são coisas diferentes do que hoje em dia se chama de forma diferente. Só como um exemplo, aparece os kishuim. Kishuim, na linguagem do hebraico moderno, é abobrinha. Só que o Rashi lá atrás, que kishuim são cocombris em francês, que é pepino. Então você vê que a forma que se falava antigamente não quer dizer que é a mesma forma que se fala hoje em dia. O hebraico antigo e o hebraico moderno não quer dizer que é a mesma coisa, todas as palavras. Então não dá para você se basear num dicionário. Até porque o dicionário precisa tirar o significado de algum lugar. Geralmente é de tradição. O dicionário tira as palavras do que é tradicional, que é convencional. De qualquer forma, quando nós estamos falando sobre Perietz Hadar, vamos voltar para o nosso Perietz Hadar. A Torá fala que é Perietz Hadar. Muito bom. Quem é Perietz Hadar? Como você pode explicar? Não tem fotos. Você pode colocar uma foto. Não tem fotos. Como que você explica? E aqui entra o conceito extremamente forte no nosso povo. De Masoret, tradição. Afinal de contas, todos nós sabemos, de ano após ano, e de filho para de pai para filho e de mestre para o aluno. E quando chega Sukkot, nós pegamos o Lav, Hadass, Aravá e Etrog. Ninguém discute. Conhece alguém que discute que tem que pegar uma maçã? Não. Tem que pegar uma laranja? Não. Etrog. Todo mundo sabe que é Etrog. Então, automaticamente, você já sabe. Quando a Torá está falando aqui, Peri Etz Hadar, quem é? É o Etrog. De onde eu sei que Peri Etz Hadar é Etrog? É o que todo mundo faz há 3 mil anos. Então, logicamente, quando a Torá está falando, Peri Etz Hadar, está falando do Etrog. Então, a tradição é que te traz a explicação para a palavra. Interessante que aí entra um pouco dos outros prismas do Pardes. O Talmud pergunta: onde nós sabemos que é Etrog? Quem é? Quem é Peri Etz Hadar? E o Talmud traz várias explicações para as palavras Peri Etz Hadar. Se é Hadar de hidro, se é Hadar de hidro, quer dizer que é uma árvore que precisa de muita água, precisa se irrigar ela bem. Diferente de outras árvores que não precisa. Você pode deixar uma macieira, se vira com a água das chuvas. O Etrog não. O Etrog você precisa irrigar. E é uma coisa muito diferente em árvores. Árvores normalmente não precisam do auxílio do homem. O Etrog precisa. Ou é Hadar, da linguagem que mora. Hadar em hebraico significa que mora. O Etrog é uma árvore onde as frutas moram na árvore bastante tempo. Quando está crescendo uma nova safra de Etrogim, os Etrogim do ano passado ainda estão presos na árvore, diferente de outras árvores, que as frutas já teriam caído. E assim tem várias outras coisas que o Talmud fala, que explica como que essas palavras se encaixam com o Etrog. Qual o significado delas em Etrog? Isso já é um próximo prisma para nós vermos, se Deus quiser. Mas só para entender que a tradição é extremamente importante também para nós sabermos o pshat, o básico, a interpretação básica, o que está escrito no versículo. Uma outra coisa também que nós encontramos, que é bem curiosa, para você saber às vezes alguma palavra da Torá que, uau, não conheço essa palavra. Uma palavra que, digamos assim, caiu em desuso. Que se fosse uma palavra que você usa no cotidiano, ou de vez em quando, você sabe o que ela significa. Mas é uma palavra que já há séculos não se usa essa palavra. Como eu vou saber agora o que ela significa? Uma das formas de se saber é procurar e buscar em outras línguas uma palavra semelhante, uma palavra que tem o mesmo som. E muitas línguas têm palavras que vêm do hebraico. Assim como tem o anglicismo, tem também o hebraicismo, não sei como se chama isso, mas existe esse conceito, existem palavras que vieram do hebraico. Então, se você conseguir descobrir e souber o significado nessa outra língua, você vai automaticamente entender o que isso significa no hebraico. Tem alguns exemplos. Existe um exemplo, inclusive, mas ele talvez não se enquadraria tanto no prisma de pshat. Ele talvez é mais um drush. Mas, só para dar um exemplo, quando a Torá fala sobre totafot, nós falamos no Shema todo dia. Você vai atar um sinal no seu braço, outro filhinho da mão, e você vai ter totafot entre os olhos, na cabeça. Quem é esse totafot? Outro filhinho da cabeça. O que é totafot? Então, na verdade, Totafot também vem de Totefet. E Totefet seria uma coroa, uma grinalda. Mas nossos mestres trazem que em línguas africanas, Tat significa dois e Fat, Fot, também significa dois. Então, Totfot significa dois, dois. Quer dizer que o tefilim da cabeça tem quatro compartimentos. E de novo aqui nós entramos num fator que está voltando, quer dizer assim, não é que porque está escrito Totafot que tem que ter então quatro compartimentos. E sim, o tefilim tem quatro compartimentos. De onde eu sei? Meu pai usa um tefilim de quatro compartimentos, meu avô usava de quatro, meu bisavô, tataravô, até Moshe Rabbeinu, todo mundo usa tefilim da cabeça, tem quatro compartimentos. Você conhece algum tefilim que tem três compartimentos na cabeça? Você conhece algum tefilim que tem dois compartimentos? Não existe. Cinco. Todo mundo usa tefilim que tem quatro compartimentos. Então, quando a Torá fala de Totafot, obviamente, que é o tefilim de quatro compartimentos. Aí, eu quero entender agora dessa palavra o que ela tem a ver com o tefilim que está na minha cabeça. Sim, porque ela significa quatro compartimentos. Então, mais uma vez, nós partimos da tradição, nós partimos daquilo que nós sabemos, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós temos tradição, daquilo que é Torá oral, para entender a Torá escrita. É bem interessante isso. Isso é algo que se encontra em todos os prismas. Como eu falei, esse Totafot especificamente já não é tanto o prisma do Pshat, nós já estamos no Drash, o Drush, que é já uma interpretação um pouco mais profunda do conceito. Queria ver mais alguns exemplos aqui. Se Deus quiser, vamos ver na semana que vem agora, né? Então, se Deus quiser, nós vamos ver mais, talvez alguns exemplos de versículos, só para entender melhor esse conceito do Pshat.